Amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. A gente vem falando aí das oportunidades de se comprar fertilizantes. A gente vai trazer mais uma análise para vocês para entender que momento é esse, principalmente para os produtores que ainda não compraram e que ainda precisam se preparar para a próxima safra, principalmente a safra de verão. Já tem produtor adiantado aí nas compras, isso a gente vai falar também. Já tem gente comprando para a safrinha do ano que vem e também alguns negócios já começam a aparecer para a safra de verão de 2021. Quem nos ajuda a entender um pouquinho esse mercado e principalmente que momento é esse é o Alessandro Rabelo. Ele é consultor em fertilizantes, está falando com a gente direto lá de Goiânia. Seja bem-vindo, Alessandro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A gente está falando que os fertilizantes estão passando por um dos melhores momentos aí de preços dos últimos anos. Mas a gente precisa lembrar que ainda tem essa relação, essa conexão com o dólar aqui no Brasil. Então, a gente precisa fazer dois tipos de análises, né? O que está acontecendo no mercado internacional e como é que isso está se refletindo na hora de transformar isso em reais aqui no Brasil, em função, obviamente, da alta do dólar. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Dá para a gente um panorama geral do que está acontecendo. Realmente, os preços estão bons?
Alexander, boa tarde. Em primeiro lugar, um prazer enorme estar aqui com vocês, com os clientes aí da Notícias Agrícolas. O mercado em dólar ele está excepcional, os preços de fertilizantes, né? Como até a gente estava comentando aí no, nos bastidores, cloreto de potássio muito próximo das mínimas, fosfatados, o MAP também, ele caiu, subiu depois de dezembro de 2019, ele subiu bastante aí em fevereiro e com os problemas do coronavírus, ele deu uma recuada, porém os preços de grãos, eles estão fantásticos, está trazendo bastante margem, é um momento ímpar para a gente poder fazer relação de troca. Como você bem comentou, um ponto de atenção é o câmbio, a gente está em máximas cambiais, né? Então o dólar batendo aí acima dos 5,30, 5,29 hoje, operando em altas, e o Boletim Focus, né, saiu novo agora, o Boletim Focus já subiu a perspectiva para o final do ano, de 4,60 para 4,80, e um mês atrás estava. Então a gente tem várias incertezas e tensões políticas, comerciais pela frente, que a gente precisa de tomar muita cautela com esse câmbio para não fazer operação descasada e correr risco desnecessário.
Muito bem. A tática, então, é fazer a operação casada aí. Enfim, se for comprar em dólar, vende o seu produto em dólar, a sua soja, o seu milho, enfim, em dólar. Se for comprar em reais, a mesma coisa, a mesma regra vale. Daí você faz aí uma proteção e evita as oscilações do câmbio, certo?
Excelente, nesse sentido, inclusive, aquele produtor que vai operar a prazo, né, fechar uma soja futura e um fertilizante futuro, a conta em dólar ela fica mais interessante do que a em reais, porque a taxa de juros em dólar ela é menor do que a taxa em reais para as empresas de fertilizantes e também para as trades, né, então elas conseguem operar com taxa de juros menores. E nesse quesito, inclusive, né, quem está mais capitalizado e não vai usar o prazo, ele já sai na frente. Esse ano, quem vai demandar prazo, as taxas de juros elas têm subido. As empresas de fertilizantes já corrigiram, né, os bancos eles vão estar com juros mais restritos aí no mercado, principalmente com os RJs que a gente tem visto, e toda essa questão de reprecificação do dinheiro no mundo com toda essa injeção de dinheiro aí nos bancos, né? Então os títulos estão sendo reprecificados e os juros eles acabam subindo na ponta para quem está com crédito rate mais baixo.
Muito bem. Vamos por etapas, então. Vamos começar analisando o que está acontecendo com o fosfatado. Primeiro, no mercado internacional, você disse que até o ano passado ele vinha numa toada de queda no final do ano passado, começou a se recuperar no finalzinho do ano para início desse ano. O que que aconteceu? Qual foi o contexto daquele momento e o que mudou nesse cenário, Alessandro?
O MAP ele veio caindo no decorrer do ano passado, basicamente super oferta, novos projetos e redução de consumo. Nos Estados Unidos teve um péssimo ano climático ano passado. Então, eles não conseguiram fazer a aplicação antes da temporada, né, depois da, logo após a colheita, e o clima também no comecinho, que seria mais ou menos a mesma época do ano, né, do ano fevereiro do ano passado, estava muito ruim, muito chuvoso, inundado, e eles não conseguiram fazer as aplicações. Então baixou o consumo de fosfatados e dentre esses principais aí, fatores, né, o Brasil ele veio, os preços eles vieram caindo. Quando o produtor mais tecnificado, mais atento ao mercado, quando ele foi batendo as mínimas históricas aí por volta de outubro, setembro, ele começou a ligar a chave dele de compra e de análise de relação de troca. Então, rompeu a mínima histórica de 2016 e os preços eles chegaram aí a níveis mínimos novos em dezembro de 2019. Na última semana de dezembro foi o menor preço de MAP da história dos últimos 10, 12 anos aí. E compraram-se muito, rodou muito o mercado nesse tempo. Tivemos alguns fechamentos de minas, né? Então, assim, o custo de produção já não compensava pelo tanto que caiu. Então, teve fechamento na Flórida, na Louisiana. O Marrocos ele estava com algum problema climático nos portos para expedir os fosfatados. Então, acabou restringindo a oferta. E os preços eles saíram aí das mínimas históricas para subir $60. Mesmo assim, ainda ficou bastante interessante, porém com o agravamento da crise, né, o coronavírus, né, da pandemia do coronavírus na China, a produção lá em lockdown acabou deixando o mercado muito preocupado com essa parte de consumo. A Mosaic vendo que a China estava fechada e a OCP no Marrocos voltaram à produção. Então elas reativaram as minas delas na Flórida, na Louisiana, o Marrocos ele também já retomou a produção e os preços eles começaram a enfraquecer. Então eles ficaram estáveis para fraco. O coronavírus, a gente acompanha, né, ele causa enorme restrição de movimentação, por mais que os governos eles classifiquem os fertilizantes como bens essenciais, tem uma restrição de movimentação. No começo aqui no Brasil a gente viu caminhoneiros preocupados, não tinha restaurante, então causa sempre muito transtorno e isso tem afetado mais a parte de consumo e demanda do que a parte de oferta. Então o mercado de fosfatado ele deu uma estabilizada, ele está em níveis mais baixos que 2016 em dólar, porém ele não está nas mínimas.
Bom, vamos lá, vamos traduzir isso em números. Lá em dezembro, então, foi o menor preço no mercado internacional. Quanto custava em dezembro?
Ele bateu a mínima, o melhor negócio, $270 sobre navio.
E recuperou para quanto, Alessandro?
Chegou a 330, 340 em final de fevereiro.
Está estável nesse valor agora?
Ele cedeu, rodando aí na casa de $307, $320. Mais ou menos nesse intervalo. As negociações no curto.
Entre 307 e $320. Ok. Isso em real, em dólar, então, uma condição favorável. Quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, esses 300... Vamos colocar os 320 para arredondar aí. Esses 320 são bons preços? Ainda são bons preços?
São bons preços. Para você ter uma referência, o melhor preço de fosfatados antes da mínima do ano passado foi em 2016, na casa de $325 o MAP. Então ele está com preços excelentes em dólar.
Tá. Só que daí quando a gente faz a conta em real, Alessandro, ainda assim é um momento viável para as compras?
Quando a gente faz a conta para real, como a gente está com dólar na máxima, os preços eles estão mais caros do que o ano passado em reais. Então, por isso que a gente fala que é um ano de se tomar conta, tomar cuidado e fazer a conta da relação de troca, né? Descasar, não descasar a compra da venda do grão. Você não corre risco, tem muita incerteza pela frente. No momento atual, você consegue comprar bem e travar margem, né? Garantir margem, que eu acho que é o ponto principal de qualquer empresário. Num mercado que está completamente incerto, o dólar se valorizando por questões de incerteza, o ouro se valorizando por questões de certeza, muitos mercados, várias empresas quebrando, com a economia problemática. A gente está num momento da agricultura que continuamos tendo margem no meio de toda essa crise. A gente sabe que comida, ninguém para de comer, né? Mas uma hora afeta a gente, de alguma forma afeta. Nós não estamos numa bolha.
Mas quando a gente compara preço absoluto em real com preço absoluto em real do ano passado, no mesmo período do ano passado, o preço nominal aí é maior. Mas é maior. E quando a gente faz a relação de troca?
Relação de troca, eu posso pegar esse dado para você, Alexandre, mas ela está melhor do que no ano passado nesse período. Os preços da soja também reais estão muito maiores.
Porque se o dólar beneficiou a alta aí do preço em reais, beneficiou também o que o produtor recebe na venda das commodities dele, né?
Isso, então o dólar ele tem mais ajudado do que atrapalhado e, por sorte também, né, os preços em dólar dos fertilizantes eles estão bem fracos.
Mas a relação de troca é positiva, é hora de comprar, é isso que eu estou querendo saber, Alessandro.
Já está, inclusive, muito rodado, Alexandre. Já está, o produtor vem fechando aí desde o ano passado. Eu tenho clientes que eu dou assessoria, então a gente tem negociado fertilizantes aí para utilizar em setembro desse ano, já desde o final do ano passado. Eu tenho um saldo pequeno de 10% da minha carteira para a gente negociar, que nós estamos rodando.
E você está falando especificamente do mercado aí de Goiás?
Mas o Goiás ele segue um padrão um pouquinho atrás do Mato Grosso. Se aqui está assim, o Mato Grosso, o MS estão mais adiantado que o Goiás.
Muito bem. Então, basicamente, o produtor já está comprado, pelo menos em fosfatado, aí para a safra que vai começar no segundo semestre.
Sim. Fosfatado e potássio. Tem muita consulta já, inclusive, para potássio para usar no ano que vem. A gente já está buscando.
Tá, então, potássio, aguenta aí que nós vamos falar dele aí também, que é outro mercado importante para a gente analisar ponto a ponto do que está acontecendo. De uma forma geral, fosfatado, então, já está praticamente comprado, já está praticamente dado o mercado aí. Tem preocupação já em compras para o ano que vem, para 2021?
Sim, a gente tem buscado aí, eu tenho verificado, inclusive com alguns clientes que eu atendo, revendas, estão sendo procuradas por clientes para fazer relação de troca para fertilizante que vai usar no ano que vem, de soja, né? Milho, a gente sabe que tem a negociação muito adiantada, tem alguns clientes que já fecharam para receber adubo aí no final do ano, dezembro, janeiro do ano que vem, para utilizar no milho safrinha. Mas tem também procura, sim, para a soja do ano que vem, para receber em março, abril do ano que vem.
Mas já tem comprador disposto a negociar isso, Alessandro?
Já tem comprador disposto a negociar isso.
Comprador não, desculpa, vendedor, né? Comprador tem o interesse do produtor, né? Mas e a contrapartida, né? Tem gente querendo vender?
O vendedor ainda a gente não tem oferta para entrega tão futura ainda, é um próximo passo, acho que porém as empresas elas também não estão imunes à crise, por maiores que sejam elas, todas estão reavaliando as mudanças, alterações de custos, possíveis riscos de se vender com esse prazo e a gente ainda não tem ainda para essa entrega desse prazo, mas já estamos buscando.
Muito bem. Bom, vamos então para o próximo, que é o cloreto de potássio ou, enfim, esse mercado que é muito importante aí, principalmente para o segmento de soja, né? Como é que está esse mercado, como é que está a evolução das compras e esse comportamento de preços também seguiu mais ou menos a trajetória aí dos fosfatados?
Na verdade, o cloreto de potássio, ele seguiu o comportamento dos fosfatados de uma forma mais gradativa, mais paulatina, porém ele não parou as quedas no final do ano passado, né? Ele até teve alguns momentos de platô, mas ele continuou caindo bastante, né? Um dos principais fatores aí a gente viu redução de forte consumo nos Estados Unidos, o clima afetou, e o que eu não tinha comentado no mercado aí da Ásia, ali na Indonésia, na Malásia, que são fortes mercados consumidores para o óleo de palma, e o preço do óleo de palma já não tem um tempinho que ele não está muito atrativo, então tem oscilado bastante, isso não tem motivado as compras nesses países. Pelo nosso acompanhamento, teve uma queda bastante expressiva de 2019 versus 2018 no consumo de cloreto de potássio nessas regiões.
Porém, a oferta, como é que está?
A oferta ela veio muito boa. A gente tem assim, as empresas investindo até em expansão. Só esse ano, depois quando o cloreto agora atingiu na casa aí dos seus 225, algumas empresas cortaram produção de plantas com custo mais elevado, porém os estoques mundiais estão bastante nos portos, estão altos, a principal aí é a China. A China veio importando forte o ano passado e mesmo assim os preços caíram. É compra governamental na China, então eles negociam um contrato anual e nós já estamos agora praticamente em maio, quase, e eles ainda não fecharam o contrato anual deles de 2020. Então isso aí tem pressionado muito o mercado. A Índia, ela também veio segurando, ela também negocia o contrato anual, ela é um player um pouco menos importante no potássio que na ureia, ela não consome tão fortemente, e ela está segurando isso também. Mas o Brasil, que importa muito, a gente aí perde basicamente pau a pau com os Estados Unidos nas importações internacionais de cloreto, a gente vem importando grandes volumes, os estoques no Brasil são reportados bastante altos, a não ser esse ano que os dados de line-ups começaram a diminuir, aí desde janeiro e fevereiro desse ano deram uma reduzida, e os preços eles ainda seguem fracos, mas a gente está muito perto aí de bater um fundo de poço.
Bom, então vamos entender na prática. Quando você fala dessa queda nos preços, a gente está falando de que patamares de preços, em que momento do ano, e chegando a que patamares de preços nesse momento?
Ó, no ano passado, Alexander, em abril do ano passado, o cloreto de potássio estava $345, e hoje a gente vê operações no porto na casa de 215, 225. Então é uma queda bastante
expressiva. Caiu bastante mesmo, né?
Bastante expressiva em relação ao ano passado.
E pelo que você explicou, o cloreto não teve aquela estabilizada.
Ele deu uma. Ele ficou flat umas 4 semanas, né, sem muita movimentação, porém ele voltou a recuar. A gente, pelo que eu analiso e observo do mercado, a gente enxerga, né, está sobrando cloreto na China, redução de consumo na Índia pelo próprio lockdown, então isso acaba afetando. Os Estados Unidos, eles já estão com as movimentações deles bastante adiantadas, né, que eles estão em plantios, o clima lá esse ano tinha alguns rumores ainda, tem muito que acompanhar para a evolução do plantio, né? Começou recentemente, os dados do USDA apontaram 3% de milho contra uma média de 4% de plantio, então eles estão tendo uma certa dificuldade, mas nada tão complicado como foi no ano passado.
Mas tem uma tendência de continuidade. O Brasil está bem estocado. Tem uma tendência de continuidade dessa queda, Alessandro?
Ele pode cair mais. Eu enxergo que ele pode cair mais. Assim, só que, como a gente sabe, nenhum mercado ele é só de baixa, nem só de alta. Então, como eu já te falei, o mercado está bastante acelerado as negociações, tem muitos clientes fazendo conta e travando, né, o mercado. Posições para futuro, tem muitos clientes que têm analisado e feito essas contas garantindo margem, e isso pode chegar a consumir os estoques. A gente tem muito que analisar para frente o que ainda pode acontecer do coronavírus, né, os impactos de restrição logística, vai ter uma segunda onda, não vai, então tem muito fator ainda a ser ponderado, né? Como a gente estava falando, eu nunca trabalhei tanto numa quarentena. Todo dia muda um pouquinho o cenário e, assim, é uma foto de hoje que a gente está falando. Pode mudar amanhã, agora mesmo, depois que a gente desligar.
Muito bem. Mas daí, quando a gente converte aí, quando a gente aplica o câmbio, né? No caso dos fosfatados, a gente viu que o câmbio acabou deixando em reais o preço mais caro. No caso do cloreto de potássio, aconteceu a mesma coisa?
No caso do cloreto de potássio, a queda em dólar foi muito maior que a alta do câmbio, e os preços em reais hoje eles estão melhores que no ano passado. Então a relação de troca do cloreto ela tem melhorado aí.
E isso está estimulando a compra? Como é que está a comercialização aqui no Brasil, principalmente? O cloreto ele vai ser usado na safra de verão, certo?
Certo, isso mesmo. Agora, a partir do mês aí de maio, junho, tem alguns clientes que começam a aplicar, mas a maioria aplica ele após a colheita do milho safrinha, já deixando pronto para plantar a soja em setembro, outubro, né? Como eu te falei, o cloreto de potássio ele está acompanhando a comercialização da soja, né, do fosfatado, a mesma comercialização de fosfatado, o cloreto de potássio vem seguindo nessa mesma linha na minha carteira de clientes. Pelo que eu converso a nível de Brasil, também está bastante adiantado e tem muita procura de negócios para entrega para o ano que vem.
Mais do que o fosfatado, então?
Mais do que o fosfatado.
Você tem um percentual? Você tem uma ideia de como é que está essa evolução dos negócios?
Pelo menos
uma ideia?
Alexandre, seria um chute aí, mas assim, ele aqui em Goiás, eu te falo que já está uns 70% rodado do cloreto da safra aí.
Da safra?
2021.
Ah, 2021. Não, eu estou perguntando da 21-22, no caso. Já tem uma antecipação que você falou, mas ainda é cedo para saber o volume dessa antecipação?
Tem, como eu te falei, tem comercializado grãos, né? O produtor está vendendo, aproveitando o momento, dólar futuro batendo, né, valores maiores do que os que a gente tem visto, e o produtor tem aproveitado para vender a soja futuro, mas ainda não tem oferta de cloreto de potássio para entrega para o ano que vem, e alguns clientes não têm condições logísticas de receber isso dentro do ano. Alguns, fevereiro aí, abril consegue, mas fevereiro...
Eu tinha entendido que as negociações para a safra de 2021 que estavam adiantadas, mas não, é para essa safra, né?
Para essa safra.
Tá, muito bem. Então, uma situação favorável também no caso do cloreto de potássio, pela queda que ele teve no mercado internacional, bastante acentuada, em reais mesmo, com a questão cambial aí, ainda o produtor está fazendo um bom negócio, tem uma relação de troca muito favorável nesse momento. Agora, os nitrogenados, o Alessandro, como é que está esse mercado?
O mercado de nitrogenado, ele, como a gente comentou, Alexandre, ele é mais volátil, né? Ele tem muito mais players, mais empresas que atuam nesse mercado. O principal player consumidor que direciona o caminho aí do mercado é a Índia, né? A Índia, ela é um grande importador de nitrogenados e ela está sendo fortemente afetada pelo coronavírus, né? Então, tem muitos portos, ela está em lockdown estendido aí até o dia 3 de maio, último reporte que eu vi. Eles declararam fertilizantes como bens essenciais também, estão incentivando retornar a produção interna, tanto de fosfatado quanto dos nitrogenados, né? Então, assim, está motivando uma produção interna, mas os portos, eles estão com muitas restrições, foram os primeiros a colocar restrições de navios vindo da Ásia, principalmente da China, no começo da pandemia, e as compras de nitrogenados desse ano, elas estão mais cadenciadas, né? Então, tá sendo, ela não veio... O último leilão dela do ano passado foi um volume negociado muito maior do que o leilão que teve agora no mês passado. E se espera que ela solte um novo agora, acabando essas entregas do último leilão de compra do governo. Porém, os preços eles deram uma enfraquecida. A ureia ela caiu perto do que ela estava em fevereiro. É um mercado que ele é mais difícil da gente traçar o direcionamento igual o P e o K. Porém, ele está mais caro do que o ano passado por causa do dólar.
Por causa do dólar, mas no mercado internacional ainda está competitivo?
No mercado internacional ele está competitivo, posso até pegar você para a gente comparar isso daqui com o ano passado, como que ela estava aqui. A ureia, ela está hoje 237 dólares, no ano passado nessa mesma época estava em torno de 250 dólares por tonelada.
Oscilou menos, né, Alessandro? Quando a gente compara com os demais produtos, a ureia acabou oscilando menos aí, né?
Nesse mês, pontualmente, de abril desse ano com abril do ano passado, sim. Ela, dentro do ano, ela oscila muito.
quando a gente compara. Mas, enfim, é hora de comprar a ureia também, o nitrogenado também?
O nitrogenado para a safrinha, ele, basicamente, quem tem feito conta é o Mato Grosso, para o... Muito rodado os negócios de safrinha 2021, né? Mato Grosso, MS.
O ano que vem, então.
Isso é. A soja vai ser colhida lá em janeiro, né? E a turma vai começar a plantar o milho safrinha em janeiro do ano que vem. Então, esse daí está um mercado que ele está bastante rodado, no, assim, perto dos outros anos no Mato Grosso, por causa dos bons preços que o milho estava nos últimos dias, né? Então, assim, já começou a cair. Mas quem está mais antenado saiu aproveitando esses preços aí e já foi travando fertilizante também.
Não é nem tanto pelo preço, claro, o preço também está melhor, mas é pela relação de troca mais favorável.
Perfeito, isso aí.
Muito bem. Bom, se você pudesse dar uma orientação para o produtor que ainda não comprou, é hora de comprar? Dá para esperar mais um pouco? Como se preparar aí para a próxima safra? Está chegando, né?
Bom, Alexander, como eu falei, o mercado ele está muito volátil. A gente tem muitas incertezas pela frente. A gente tem tensões aí da Arábia Saudita que resolveram, mas o petróleo ainda segue fraco. Então tem muita coisa incerta no futuro. E se você está ganhando dinheiro hoje, na sua conta está dando dinheiro, eu acho que é momento de travar esses custos. Eu acho que não, a gente não pode desperdiçar esse momento. De fazer dinheiro, sendo que a maioria dos segmentos do mundo estão perdendo dinheiro. Então, eu acho que ele tem que analisar assim e não deixar a oportunidade passar.
E principalmente porque os fatores que estão pressionando as cotações estão relacionados aí à demanda, né?
Sim.
Com essa questão do coronavírus sendo resolvido, aparentemente a gente torce para que isso aconteça, o mercado aos poucos vai tendendo aí entrar ao normal. Então isso lá na frente pode ser um problema, né?
A minha recomendação é fazer essa conta casado para não ficar exposto. Eu acho que não é momento da gente tirar o máximo proveito, né, da atividade, tentar comprar o melhor momento, às vezes, do fertilizante e negociar o melhor momento do grão. Faz a relação, analisa ela, a gente negociar bem isso, mas você garantir margem. Acho que esse é o grande ponto que é importante para esse ano. Faça com empresas seguras, né? A gente precisa de estar. Tem que garantir que você receba e concretize essa operação no final. Então, a gente está vendo alguns RJs por aí. Isso, como se diz, preocupa bastante. Não é nada muito positivo. A gente tem aí alguns problemas, né? Alguns economistas de macroeconomia internacional com a China, as rusgas com a China, podem causar algum transtorno no futuro. A gente tem que tomar cuidado com isso e é um momento que a gente pode aproveitar. Então, eu acho que é momento de fazer
E
conta. Você
tem
está.
o custo do frete, né? De retorno também, né, Alessandro? Que é.
Bastante nas últimas semanas, aí, principalmente com a queda do petróleo e o grande volume de exportação de grãos, né? Está bastante forte as exportações de grãos. Então, tem muito retorno e o frete de retorno para trazer fertilizante para o interior está bem barato. Hoje, em relação ao ano passado, eu te falo que nessa mesma época aí, pegar um por baixo aqui está 10 a 15% menor do que o ano passado.
Muito bem. Tá aí então, momento para ser estudado, pesquisado, enfim, se a relação for boa, não hesite em fazer as compras. Mas pelo que o Alessandro adiantou para a gente, produtor profissional, produtor profissionalizado já antecipou aí as compras dele, conseguiu inclusive preços melhores do que estão agora em momentos lá atrás em que os mercados atingiram as mínimas dos últimos anos. Meu caro Alessandro, muito obrigado, viu, pela sua explicação. A gente entendeu direitinho como é que está esse mercado de fertilizantes nesse momento. Espero que possa ajudar o produtor também a tomar decisão, principalmente aquele produtor que ainda está reticente, está esperando alguma coisa, enfim, está sem a sua finalização das compras. Muito obrigado e volto sempre, Alessandro.
Alexander, eu que agradeço. Um grande prazer participar do Notícias Agrícolas. Um abraço.
Grande abraço, até a próxima.
Até, tchau, tchau.
Tá, então, uma análise do mercado de fertilizantes, fosfatados, cloreto de potássio e o nitrogenado também sendo analisado pelo Alessandro Rabelo, consultor de fertilizantes aqui no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco você continua com a gente com mais informações. Tem o mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago, tem outras informações de mercado também para serem analisadas. Continue com a gente.